Eu quando era pequeno, eu sou calminho, mas eu tinha um sonho, eu queria ser dublê de filme. Sabe dublê? Então você pode imaginar, gordinho, metido a dublê, querendo testar tudo. Eu tinha um irmão magrinho. O irmão magrinho subia na árvore e pulava. Eu tinha que subir na árvore e pular. O que acontecia? Me quebrava. Gente, até dos meus mais ou menos 8 até os 18 anos, só a perna, tá? Eu quebrei a perna 9 vezes. Que não é mentira. Eu sei que não é história de pescador. Não é. Eu tive carência de cálcio e, né, queria jogar bola, mas não é perna de pau, quebrava de tudo quanto é jeito. Fora braço, fora dedo, fora ponto na cabeça que eu tomei. A vez que eu caí no caco de vidro, ponto na língua. E outros acidentes. Eu dei trabalho. Você pode conferir depois com a minha mãe, com meu pai, não é mentira. O pessoal da Clínica de Fraturas, conhece a Clínica de Fraturas Norte ali? Na Caradá, eu acho, ali na Rá. Eles já me conheciam pelo nome. Eu chegava lá, eles já diziam: de novo, Eduardo? O meu recorde foi tirar o gesso da perna num dia e voltar no outro dia com o braço quebrado, para engessar o braço. Eles olhavam: de novo? O médico olhava para mim e já tinha o mesmo ritual. Ele olhava, e ele falava o quê? Vamos precisar de um raio-x. Naquele momento não importava o que eu achava, eu achava muitas coisas, né? Não importava se estava doendo ou não, era o raio-x que ia dizer qual que era a gravidade da contusão. Às vezes eu queria que fosse terrível, às vezes eu queria que não fosse nada. Mas eu me lembro da primeira vez que eu me quebrei. Eu tinha acho que 8 anos, morava lá em Brasília, e foi no pé. Uma fratura no pé, mas eu achei que estava tudo ok. Eu pulei da escada, né? Caí, senti, eu achei que estava tudo bem. E eu fiquei, você dublê? Eu fiquei em casa 2 dias. A dor era suportável, eu achei que estava tudo bem. Mas o que acontece? Começa a inchar, começa a ficar pior. Alguém já se quebrou aqui? Sabe o que eu estou falando? Às vezes você não sente tanto, mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi naquela vez que nem toda fratura dói na hora. Você sabia disso? Mas toda fratura não tratada cobra um preço depois. Tem fratura que não dói na hora. Depois você começa a inchar o pé, começa a ficar roxo. Sabe, chegando no fim de ano, de mais um ano, eu fico pensando, nós começamos a planejar o futuro, nós traçamos metas, nós fazemos promessas, quem nunca, né? Mas raramente nós paramos para pedir um raio-x da nossa alma. Raramente nós paramos para pedir um exame, aquele check-up de final de ano. Nós nos perguntamos, o que eu quero fazer em 2026? Mas quase nunca nos perguntamos, por que é que eu quero fazer isso em 2026? E Davi, nesse salmo que a gente acabou de falar, Salmo 139, ele faz uma oração diferente. Dá uma olhada lá nos versículos 22 e 23. Ele não pede sucesso no novo ano. Sabe o que ele pede? Ele pede exame. Olha lá o Salmo 139, versículos 23 e 24. Eu vou ler na NVT. Ele diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Queridos, na primeira parte desse salmo, Davi, ele reconhece algumas coisas. Ele reconhece que Deus sabe de tudo. Depois ele reconhece que Deus está em todos os lugares. Se eu colocar minha cama lá no abismo, o Senhor está lá. Meus pensamentos o Senhor conhece. E depois ele reconhece que Deus está em todos os tempos. Lá no útero da minha mãe, o Senhor me viu a substância ainda informe. Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares e Deus está em todos os tempos. E aí depois nos versículos 19 até o 22, Davi descreve, vamos dizer assim, entre aspas, a meta dele para o ano. Ele abre o coração. Ele abre o coração pedindo que esse Deus Todo-Poderoso que ele acabou de descrever faça justiça. Que ele acabe com os inimigos dele. Não sei se você já pediu isso para Deus. E aí, por fim, nos versos que nós acabamos de ler, Davi reconhece a sua pequenez. E então ele ora. Queridos, esse salmo não nos chama para sonhos mais altos, para sonhar mais alto. Sabe para que ele nos chama? Para olhar mais profundo. É sobre esse raio-x de Deus que nós vamos refletir hoje. Mas pastor, por que Deus precisa nos sondar desse jeito se Ele sabe tudo? A resposta do Salmo ela é simples e profunda ao mesmo tempo. Porque o maior risco mora dentro de nós. Dentro de você, dentro de mim. Davi não faz essa oração porque ele desconfia de Deus. Ele faz essa oração porque ele desconfia do próprio coração. Ele sabe que existem coisas em nós que só aparecem quando Deus revela. Fraturas, sabe aquelas pequenas microfraturas que não doem, que você nem sabe que tem. Motivações que soam, que parecem muito espirituais, mas que no fundo são carnais. E é por isso que o Salmo, então, essa oração dele começa assim, versículo 23: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus começa onde tudo começa, com o coração. É exatamente aí que nós precisamos começar também. Porque em primeiro lugar, queridos, o raio-x de Deus, ele revela um coração que pode se enganar. Davi começa essa oração de um jeito curioso. Ele não pede para Deus mudar as circunstâncias. Ele estava sendo perseguido. Ele não pede para Deus resolver os seus problemas. Ele pede para Deus sondá-lo. Essa é a palavra examinar que nós lemos ali. Ela não é um olhar por cima. Dá uma olhadinha aí, Deus. Essa palavra ela significa investigar profundamente. Se você gosta da palavra chique, escrutinar, essa palavra é atravessar a superfície, não ficar no raso. Davi sabe algo que muitas vezes nós nos esquecemos, nós talvez não saibamos. Ele sabe que o coração é enganoso. Nós lemos isso lá em Jeremias 17:9, que diz assim: o coração humano é mais enganoso que muita coisa, que qualquer coisa. Ele é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Queridos, o seu coração é terrível, meu coração é terrível. Nesse salmo, o termo coração, ele significa o centro interior do ser, da pessoa, do salmista, de Davi, meu e seu. Ele engloba as intenções, aquelas mais profundas. Ele engloba as vontades e os pensamentos mais profundos. E aí, como a gente olha no versículo 19 até o 22, Davi ele faz um apelo por justiça, lembra disso? Olha lá no texto. Ele pede que os perversos, ele pede que os seus inimigos sejam destruídos, que o Senhor acabe com eles. E aí, depois desse desabafo que ele faz, ele clama a Deus por um raio-x espiritual. O pedido, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, é uma súplica. E essa súplica, ela utiliza linguagem judicial, de advogado, né, pastor Edmilson? É uma súplica, é como uma petição por uma comprovação de inocência. O salmista pede que Deus, o juiz onisciente, que sabe todas as coisas, escrutine, sonde o coração dele para atestar a sua integridade e encontrar Davi sem culpa. Você provavelmente já ouviu, se você assistia a novela, você já ouviu muitas vezes, siga o seu coração. Você tem que confiar no seu coração. Confie no que você sente. Já ouviu? Olha, se parece certo para você, então está certo. Meus irmãos, a Bíblia ela é muito realista. Ela mostra que o coração é muito mais complexo do que isso. O coração é capaz de amar profundamente e ao mesmo tempo se iludir facilmente. E é por isso que Davi diz: Deus, examina o meu coração, olha fundo aqui, sonda, Senhor. E é aqui que entra o raio-x espiritual. Davi não perguntou. Deus, né, o raio-x, esse raio-x espiritual, ele não pergunta se você está bem. Ele não pergunta se você está confiante. Olha, eu acho que não tem fratura aqui. O que você acha? Ele simplesmente, o raio-x simplesmente mostra o que está por dentro, mesmo quando tudo parece normal por fora. Às vezes você quebra um dedo, o dedo está assim, né? Mas às vezes é uma microfratura. Sabe, queridos, porque muitas vezes eu posso estar fazendo a coisa certa, dizendo as palavras corretas, participando da vida da igreja, e ainda assim carregando motivações no meu coração que são traiçoeiras. Há intenções que parecem boas, só que elas nascem do medo. Intenções que nascem do orgulho ou da necessidade de controle. E se essas intenções não forem reveladas, nós vamos nos conduzir silenciosamente para mais longe de Deus, não para mais perto do Senhor. Meus irmãos, encerrando esse ano, a pergunta não é apenas o que eu fiz, ou o que eu conquistei em 2025, ou o que eu quero em 2026. A pergunta mais importante é o que tem movido o meu coração. Decisões, elas não começam com o fazer, não começam nas mãos. Elas começam no coração. Meus irmãos, o maior risco não é você pecar conscientemente. Mas é caminhar enganado, achando que está tudo bem. Só que o salmo não para no coração, porque o coração é que sente, mas os pensamentos que conduzem. Davi sabe muito bem disso. Muitos dos caminhos errados não começam com intenções ou com más intenções explícitas, mas elas começam com pensamentos ansiosos, inquietos. E é por isso que ele não diz apenas: Senhor, olha o meu coração. Ele diz: Deus, Senhor, prova tudo aquilo que tem deixado a minha mente inquieta. Porque o raio-x espiritual também expõe aquelas narrativas que estão moldando as minhas decisões. Narrativas que nós mesmos criamos para poder tomar as decisões que nós mesmos gostaríamos de tomar. E é aí exatamente que o salmo, que o salmista se aprofunda nesse exame. Depois então de pedir que Deus sonde o coração, Davi avança mais um passo. Ele vai ainda mais fundo. Davi entende que esse raio-x de Deus desvenda pensamentos inquietos, ansiosos. Olha lá a segunda parte do versículo 23. Ele diz assim: prova-me e vê meus pensamentos. Ou, como está na NVI, parece mais fácil de entender, ele diz assim: prova-me e conhece as minhas inquietações. A palavra pensamento aqui não é qualquer pensamento. Ele já falou isso no início, que Deus conhece antes de eu falar, ele já sabe. Mas essa palavra pensamento aqui é mente inquieta. Alguém aqui sofre disso? Mente inquieta? Mente ansiosa? Essa mente inquieta é possivelmente um sintoma dos ataques que Davi estava tendo, tá, dos inimigos, e da extrema necessidade que ele tinha de ajuda divina. Você e eu temos essa mesma necessidade. Queridos, então, enquanto o coração é o cerne, é o núcleo que deve ser aprovado ou provado como inocente, a mente inquieta é a perturbação que resultava do mal ao redor de Davi. Tudo aquilo que ele estava vivendo causava uma perturbação, causava uma mente inquieta. E é por isso que o salmista, que Davi, ele apela para que Deus intervenha. E é exatamente aí que o raio-x espiritual age com mais precisão. Davi diz: Deus, Senhor, prova-me. Me testa, Senhor. Avalia, coloca à prova aquilo que passa pela minha mente. Porque é possível ter um coração aparentemente sincero e ao mesmo tempo alimentar pensamentos que distorcem a direção da nossa própria vida. Pensamentos que parecem bonitos, do tipo: ah, gente, eu mereço, né? Eu já sofri demais, eu mereço isso aqui. Esses pensamentos até parecem razoáveis. Não, olha, eu fiz isso, mas Deus entende o que está passando aqui. Todo mundo faz. Então não tem problema se todo mundo faz. Deus vai entender, porque Ele sabe o que vale a intenção. Queridos, esses pensamentos, eles raramente parecem ruins. Eles parecem pensamentos razoáveis. Mas são eles que, pouco a pouco, constroem caminho ou caminhos que mais tarde nós vamos chamar de foi um infortúnio, foi inesperado, não era bem assim que era para acontecer. Por exemplo, você se convence a entrar num relacionamento que claramente você não deveria, porque em sua mente, não, ela gosta de mim, ela vai se converter, ela está vindo na igreja. Ou não, ele é assim, mas ele vai aprender a ser gentil. Eu vou ajudá-la, a igreja vai dar jeito nele. Essa é a narrativa que os nossos pensamentos criam. Tudo bem entrar num avião que você sabe que tem 10% de chance de chegar ao destino, só porque a passagem é de graça? Você entraria? Só que você cria uma narrativa. Ou melhor, os seus pensamentos inquietos, o seu coração enganoso. E você acaba fazendo coisas que não deveria. Queridos, o raio-x espiritual, ele não revela só o que nós sentimos. Ele revela o que nós repetimos na nossa mente sem nem perceber. E então, chegando ao fim de mais um ano, muitos de nós já estamos com a cabeça em 2026, né? Projetos, mudanças, decisões, novos passos, nova academia. Mas a pergunta do Salmo não é: você tem planos para 2026? A pergunta é: da onde estão nascendo esses planos que você tem? Qual é a motivação? Algumas metas, elas nascem de fé. Outras nascem do medo. Algumas decisões nascem de obediência. Outras nascem de comparação. Alguns sonhos nascem de confiança em Deus. Outros nascem da ansiedade de não ficar para trás. É por isso que Davi pede a Deus que examine aquilo que ninguém vê, os pensamentos. Os pensamentos que estão silenciosamente moldando o futuro dele. Pensamentos, queridos, geram intenções. Intenções precedem escolhas. E escolhas determinam as suas metas. Ou seja, metas erradas começam com pensamentos que não foram levados à presença do Senhor. E diante de tudo isso, talvez alguém aqui pense: mas se Deus realmente vê o coração e conhece os meus pensamentos, o que ele faz com tudo isso? A gente está frito? Porque se ele conhece o meu coração enganoso e os meus pensamentos, está feio o negócio para a gente. Mas é aqui que o Salmo nos surpreende. Davi não foge do exame, ele não se defende, ele não se justifica, ele continua orando, porque ele sabe que Deus não nos abandona. O raio-x de Deus não é um instrumento de condenação, é um ato de cuidado divino. E é por isso que Davi pede: vê se há em mim algum caminho mau. Ele sabe muito bem que o raio-x de Deus aponta para aquilo que está errado. Ele mostra direitinho o que está errado. E quando nós chegamos aqui nesse momento do Salmo, algo importante acontece. Davi, então, nessa altura, ele já abriu o coração. Ele já permitiu que Deus examinasse os seus pensamentos, e agora ele pede algo ainda mais corajoso. Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Meus irmãos, a graça de Deus começa com revelação da verdade. Você vai entender Deus quando ele começar a revelar quem você é. Davi não diz: Pai, perdoa o meu caminho mau. Ele diz: vê o meu caminho. Porque muitas vezes o problema não é rebeldia consciente, mas é cegueira espiritual. Coisas que a gente não vê. Davi entende que, assim como o livro de Provérbios ensina, há caminhos que parecem corretos, mas que não conduzem à vida. E é aqui que esse exame, que esse raio-x espiritual, cumpre um papel mais delicado. Ele não acusa. Ele não sai acusando primeiro. Ele simplesmente mostra o que está errado. Assim como um médico. Ele não olha o raio-x e começa a gritar: ai meu Deus, está quebrado aqui. Não, ele não faz isso. Ele vai lá e mostra o que está errado. Olha aqui, ó, você fraturou a canela. Deus também funciona assim. Ele não se desespera, ele simplesmente mostra. Queridos, o raio-x espiritual não existe para nos envergonhar diante de Deus, mas para nos alinhar com Ele. Eu acredito que essa é uma mensagem necessária para esse fim de ano, meus irmãos. Porque quando nós pensamos em caminho mau, normalmente nós pensamos em grandes pecados, em quedas públicas, em escândalos. Mas o Salmo está falando de algo muito mais sutil. Caminhos maus podem ser coisas como viver para agradar pessoas e chamar isso de amor. Trabalhar sem descanso e chamar isso de responsabilidade. Controlar tudo e chamar isso de zelo. Fugir da obediência e chamar isso de prudência. Nada disso parece mal à primeira vista, mas à luz da palavra de Deus, pode estar muito fora do lugar. E é por isso que Davi não diz: Deus, vê o caminho mau dos outros. Ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, meus irmãos, maturidade espiritual não é apontar, sair apontando os caminhos maus dos outros, mas é permitir que Deus revele primeiramente os nossos. Quando você estiver disposto a isso, você está entendendo o que é caminhar mais perto de Deus. Se o Salmo terminasse aqui, eu acredito que seria pesado demais para carregar. Mas Davi não para aí, porque Deus não revela simplesmente para deixar exposto. Ele não fala: olha, quebrou aqui, te vira. Ele revela para nos conduzir. E é por isso que a oração termina com um pedido cheio de esperança. O que, que ele diz no versículo 24, parte B? Diz assim: e conduze-me pelo caminho eterno. Davi tem esperança, sabe por quê? Porque o raio-x de Deus conduz ao tratamento correto. Aleluia. Então, depois de sondar o coração, de provar os pensamentos, de revelar os caminhos desalinhados, Davi faz um pedido simples e profundo. Ele diz: guia-me, dirija-me. Ele não pede por um mapa detalhado, ele não pede por explicações completas, ele pede direção. Porque o mesmo Deus que revela o erro é o Deus que caminha conosco na correção do erro. E aqui é lindo porque esse salmo ele muda de tom. Ele sai daquela sala do exame e entra na esperança. Ele sai da sala fria do raio-x e ele entra no consultório do médico amoroso, cuidadoso, que guia nos próximos passos e que dá aquela receita e explica qual que é o caminho que você deve tomar. Porque o caminho eterno, ele não é apenas o nosso destino final. É a maneira como nós caminhamos agora. É uma vida alinhada com Deus, mais perto de Deus, no presente, enquanto nós caminhamos rumo ao futuro. Rumo a 2026, 2027, ou seja lá o tanto de vida que Deus vai te dar. Deus não usa o raio-x para nos envergonhar, Ele usa para nos salvar. Meus irmãos, esse é o último domingo de 2025. E talvez hoje Deus tenha revelado coisas profundas. Talvez no último mês, na última semana, Deus tenha te mostrado coisas profundas. Motivações desalinhadas, pensamentos não avaliados, não examinados, caminhos que precisam de ajuste. Só que a boa notícia é essa: Deus não mostra isso para te paralisar, Ele mostra para te conduzir com segurança. E talvez a melhor oração que você possa fazer hoje não seja: Senhor, me ajuda a realizar todas as minhas metas para 2026. Mas talvez a melhor oração seja: Deus, dirige os meus passos. Não esqueça que Deus examina profundamente aqueles que Ele pretende conduzir em esperança. E o melhor jeito de entrar em 2026 não é com todos os planos e metas definidos, embora nós queiramos isso, tá? Nós queremos que você preencha aqui, mas talvez a melhor forma é entrar com o coração alinhado e não esperar 1º de janeiro. Queridos, o resumo de tudo isso é o seguinte, presta atenção: o raio-x espiritual atravessa a aparência, ignora a narrativa que contamos para nós mesmos e revela o que está fora do lugar, não para nos condenar, mas para nos conduzir em segurança. Ou seja, Deus não apenas mostra o erro, Ele corrige a rota. Deus não simplesmente mostra o pecado, mas Ele te dá a receita de como você deve continuar para vencer isso. Algumas semanas atrás, uma irmã dessa igreja, que eu gosto muito, por acaso é minha esposa, postou um vídeo no Instagram dela. Ela nem sabia que eu ia pregar isso aqui, falando um pouco sobre isso. E eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo, deixe ele ministrar. Dá para pôr aí?
Esses dias eu fiquei pensando que tudo que eu faço pode ser espiritual ou carnal. É isso mesmo. A mesma ação pode ter motivações muito diferentes. Uma ida ao parque pode ser para desfrutar da paisagem ou para fugir das tarefas de casa. Exercícios físicos podem ser para saúde ou por vaidade. As compras podem ser por necessidade, ou só para não perder a oferta, por mordomia ou por avareza. Cuidar da casa pode ser para servir ou para buscar elogios. Pode ser por amor ou por obrigação. Pode ser com alegria ou com raiva por não ter ajuda. Por gentileza ou por desejo de agradar a outros. Cozinhar pode ser por prazer ou para me gabar de uma receita nova. Deitar pode ser por descanso ou por preguiça. Até o devocional pode ser para conhecer mais a Deus, ou só uma tarefa para dizer que fez. A lista continua. Eu tenho certeza que você também tem um motivo para cada ação do seu dia. E é essa motivação que revela o que está mais profundo. Ela mostra para quem fazemos, a quem pertencemos e qual é a nossa esperança. Por favor, Senhor Deus, sonda o meu coração e permita que eu faça as boas obras que o Senhor preparou para mim, para a Tua glória e não para a minha.
Amém? Você pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos?